You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Progers! Sejam bem-vindos a mais um ProgCast, a sua dose semanal de rock progressivo. Meu nome é Ramsés e o rock progressivo é o que manda.
Aqui é o Roio e eu já acordei com uma medusa do meu lado na cama.
Muito bem, ouvintes. Então vamos lá pro episódio verdadeiro de uma série de muitos ainda, se tudo é certo.
É a estreia no formato que a gente pretende fazer.
E hoje nós vamos falar sobre a banda que foi a base de inspiração para muitas outras bandas aí que a gente curte e que a gente conhece.
O alicerce do rock progressivo.
Com o Robert Fripp no comando. O
absoluto King Crimson.
Muito bem, é isso mesmo, galera. King Crimson pra todo mundo aí. A gente vai falar um pouco da história, mostrar algumas músicas e falar muita loucura.
Depois o feedback dessa.
Muito bem, senhores e senhores, vamos para o feedback da semana com os comentários sobre o ProCast. Primeiro episódio foi... teve um relativo sucesso. Conseguimos... várias pessoas ouviram. Gostaram até, pra ser o primeiro episódio, foi muito bom.
Isso mesmo, Royal. Foi bem bacana a taxa de download que a gente teve. Queria agradecer a todo mundo que comentou, que espalhou a palavra, que divulgou, que passou pra frente o nosso programa. Muito obrigado. Continuem comentando, ouçam esse episódio, comentem esse episódio e passem pra frente também esse episódio, que a gente fica muito feliz, a gente gostou mesmo e a gente agradece mesmo os elogios. Certo? Então, Royal, leia aí o que os nossos ouvintes falaram tanto da gente.
Uma correção mandada aí pelo ouvinte Andrew, foi o primeiro cara que comentou no tópico do podcast. Ele, como eu disse, a maior influência do Opeth não foi o King Crimson, mas foi o Camel, uma outra banda. Então é relativo sucesso, não era... não, pelo menos eu não conheço tanto assim, mas é uma banda um pouco mais underground, eu acho, né?
É, eu também não conheço muito, mas... valeu pelo toque, Andrew. Obrigado mesmo. Fica a dica, né? Pra gente não errar da próxima vez e não ter tesourado a próxima vez. Beleza? Quem mais, Royal?
Pessoas pedindo várias músicas. Felipe Massuya pediu um podcast especial sobre Iron, ou Iron Lucassen. Vai rolar. Um pouco de calma só. Porque é um tema um pouco mais complexo, bem grande, né?
É, a gente tem que ouvir, tem que entender melhor. E com certeza pra esse programa específico a gente vai fazer... um programa por álbum, porque senão em um programa não dá pra falar tudo mesmo.
Bom, e o melhor dos comentários, acho, a Larissa mandou pra gente que o Lobão já teve uma banda de progressivo aqui no Brasil.
Puta que pariu.
Eu fui pesquisar um pouco, descobri que a banda se chama Vimana, uma banda bem obscura, pouca gente deve conhecer. E o pior de tudo é que a banda era formada pelo Lobão, já figura por si só. Pelo Lulu Santos e pelo Rich. Que porra que deve ser.
Nossa senhora, né? O Rich não internacional, claro, né? O Rich daqui mesmo do Brasil. A gente vai deixar o link no post de um site que fala um pouco da história dessa banda. E com certeza, talvez não pro próximo programa, mas para alguns programas mais pra frente, a gente traga alguma música deles para que a gente guarde e registre essa pérola para os nossos ouvintes aqui do ProCast. Certo? O programa de hoje está gigante, está muito grande. Então vamos direto para o programa agora.
Muito bem, esse foi o nosso feedback. Então vamos agora para o quadro que promete dar o que falar nesse programa hoje.
Apresentação das novas bandas, ou bandas que são desconhecidas, que nunca vieram a público realmente.
As bandas que não têm muita expressão no cenário, não chegou no grande público ainda.
É, isso.
Muito bem, então a gente vai começar a dar dicas desse tipo de banda. Você é amigo ou que tem uma banda, mande seu material pra gente, manda um MySpace, manda um YouTube, manda até um arquivo de música pra gente, a gente quer
mesmo
divulgar
que não
mesmo.
Tenha, né, o CD original pronto ainda, pode ser até... manda demo mal gravado, por favor, mas pode ser.
Exatamente.
É só mandar.
A gente quer divulgar mesmo. Então, pra começar esse quadro, é uma dica minha. Uma banda brasileira muito conhecida já, de muita gente, mas também muita gente não conhece ainda, nem sabe o trabalho dela inteira.
São bem experientes já, tem 4 álbuns de estúdio já lançados.
É, já tem 7 anos a banda, já. A banda é muito boa. É o Mindflow, banda de São Paulo, de metal progressivo. É uma boa banda, tem bons singles e bons álbuns.
Abriu um monte de show já. Abril do Dream Theater, até se não me engano.
Olha, isso eu não sabia.
Muito bom.
É muito, muito boa. E a gente vai ouvir agora o novo single deles, que se chama Breakthrough.
It holds me from
Vocês acabaram de ouvir também, além do Mindflow, indicação do nosso amigo Ramsés, ouviram também Click, do Opeth, a mistura de metal extremo com progressivo, extremamente interessante, cara, muito da hora.
Bem pesado.
Porra.
Demais, caramba.
E Evolution, The Grand Design, do também famosíssimo Symphony X.
Excelente.
Também, que eu acho que é obrigatória para quem gosta de prog metal.
Com certeza, para entender o movimento, tem que ouvir ela, com certeza.
Certo, procurem mais trabalhos deles, que vale muito a pena.
Então, chega de papo e vamos para o destaque de hoje, então. Então vamos lá, da onde surgiu esse grupo que é a inspiração de muitos grupos até hoje?
Com certeza eles são da Inglaterra.
É, mas lógico, né? Isso sem dúvida nenhuma. E nem precisei procurar no Wikipedia dessa vez.
Não, mas você agora sabe usar, né?
Com certeza, com certeza. Pra a gente falar da criação do King Crimson, a gente tem que voltar um pouco antes de um tempo e falar da banda que foi formada pelo baterista Michael Giles e o irmão dele.
Que... Eu não sabia não.
É, exatamente. O Michael Giles é um baterista e o irmão dele era um baixista. Os dois estavam procurando alguém que tocasse guitarra e que cantasse também, pra formar uma banda.
E eles
é lógico. E eles colocaram um aviso que estavam procurando. E aí surgiu o Robert Fripp. E ele não canta. Ele chegou pra tocar. Ele falou, não vou cantar. Vou tocar. E aí, com ele se juntando na banda, formou o Giles and Fripp, que foi o trio original lá no lugar da Inglaterra.
Era modinha na época, né? Emerson, Lake e Palmer, Jones, era...
É, cara, calma que a história vai chegar aí e é muito bacana. Então, esse trio, na verdade, foi um fracasso. Eles fizeram vários singles que não vendeu. Eles apareceram em rádio, apareceram em TV, mas eles nunca fizeram sucesso.
Tanto que, sei lá, eu nunca ouvi falar sobre isso.
É muito difícil encontrar qualquer informação na internet, qualquer áudio, muito complicado. Eles se basearam em músicas pop colocada do jeito deles, ou seja, imagine uma música pop do jeitão excêntrico, progressivo deles,
cara,
certo? Instrumentos muito complexos, arranjos complexos demais.
Se bem que eles tentaram fazer isso depois,
né? Exatamente.
Na década de 80.
Mas aí funcionou.
Só que eles já eram famosos.
Exatamente. E eles lançaram um álbum que se chama The Cheerful Insanity of Giles and Fripp.
É, bonito nome.
Bonito nome. E inglês bonito. E o álbum foi muito mal aceito. Muito mal aceito. Não adiantou propaganda, não adiantou nada. Inclusive, ele recebeu uma crítica, sabe de quem? O cara falou o seguinte, que o álbum era uma droga, que não merecia nem ser ouvido. E ele foi o Kate Moon. Ele falou, cara, esse álbum é uma droga, sai disso.
Ele mordeu a língua depois, né?
Com certeza. Mas Sérgio, ele falou que era outra coisa, o trabalho desses caras. Depois desse problema da banda não ir pra frente e tal, o Fripp decidiu que eles deviam ter mudado o som, eles deviam mudar o estilo deles, eles deviam expandir o som de uma forma diferente, né, pra alcançar com outro público, né, divulgar em outros lugares.
O próprio Robert Fripp, ele era um cara muito ligado ao jazz, assim.
Exatamente.
Ele não é um cara, assim, totalmente virtuoso, que ele gosta de ficar solando, sabe? Olha lá, David Gilmour, sabe?
Tem ele é um maluco do caramba, né, cara?
Quem não era maluco nessa época, né? Mas ele tinha, assim, uma outra linha de pensamento. Tanto que as músicas deles não são tão grandes, comparando com outras bandas, lógico. Tem música de 7, 11 minutos. Mas se for ver, a partir dos anos 80, também as músicas eram relativamente pequenas. Acho que isso tem tudo a ver com a influência que ele já tinha antes.
Isso é verdade. Então, ele, depois desse fracasso do álbum, eles estavam procurando expandir o som, chamaram o multi-instrumentista Ian MacDonald, que é o cara que fez todas as bases de teclado e todos os ambientes musicais, e ele que criou, ele que tinha as ideias. Mas quando o Ian MacDonald chegou, ele levou a namorada dele também, pra ser cantora. Calcule.
Calcule.
Os dois terminaram, e aí ela saiu da banda. Mas, além disso, ele trouxe um outro membro que foi muito importante pra toda a vida do King Crimson, que é o Peter Seinfeld. O letrista, figura importantíssima, letrista, designer, tudo, cara. Ele fazia tudo na banda, no backstage. E os dois começaram de uma maneira engraçada, porque quando o Peter Seinfeld foi pro King Crimson, ele já tinha escrito a música que virou o álbum de estreia da banda, In the Court of the Crimson King. Foi uma parceria, foi aí que começou a parceria MacDonald e Peter Seinfeld. Eles começaram a escrever e tocar junto a partir daí.
Por mais que assim, grande parte do conceito fosse desenvolvido pelo Robert Fripp, eles tinham essa coisa de união na banda. Não era assim, igual Queen, por exemplo, que cada um compunha uma música, eu vou cantar essa música. Não tinha essa.
Mas existe uma separação, né? Tinha um cara que cuidava das letras e os músicos que faziam as suas partes certinhas. Claro que cada um contribuía, mas ele tinha aquela função. Peter Seinfeld, ele foi só pra ser letrista. A função dele era escrever.
Ele era muito letras. Bom letrista.
As letras que ele escreveu são demais, cara. São demais. Só que isso foi em 1967, 1968. E na mesma época que o Peter Seinfeld chegou com essa música, o Fripp, ele tava cansado desse grupo. Ele não gostou de trabalhar com o irmão do Michael Giles e falava, vou dar uma desestressada.
Ele foi muito desestressado, né, cara, nesses 40 anos.
Deu muito desestressado. Ele foi pra um pub inglês. Falou, vou ouvir uma banda lá, uma banda chamada 1-2-3. Conhece essa banda?
Deve criativíssimo o nome. Eu não conheço, nunca ouvi.
Quem estava nessa banda só era o Wakeman.
Ah, Mr. Wakeman.
Mr. Wakeman e Mr. Kate Emerson.
Ah, esse daí não tem que conhecer. Nunca ouvi falar dessa banda.
Ele saiu de lá louco. Ele falou, agora eu sei o que eu quero.
Com certeza, ele usou muita droga nesse dia também.
Não, ele era na época que ele falava que não usava droga. Tudo bem.
Nem o Ozzy.
Nem o Ozzy. Ele saiu desse lugar com a inspiração de um novo jeito de usar música clássica e improvisação do jazz. Ele viu que dava pra usar o jazz de uma outra forma, uma forma que ele gostou e que ele começou a querer fazer. E aí, pra ele dar o impulso inicial pra essa nova banda, ele já fez um mind game, já fez um joguinho político na banda. Ele chegou pra galera e falou, eu não tô muito bem aqui, né, então eu vou trazer um amigo meu pra tocar comigo, a gente precisa de mais um guitarrista e tal, então eu vou trazer um amigo meu, beleza? Beleza. Quem é que ele trouxe? Greg Lake.
Outro.
Olha, é muito bom nessa época, né, cara, todo mundo ali, né,
todo mundo lado, junto.
Todo mundo junto, cara, era puta, muita inspiração, cara. Ele chegou e falou, trouxe meu amigo aqui, o Greg Lake, e ele veio aqui, eu acho que ele deve substituir eu e o baixista, porque ele toca bem, ele deve tocar baixo e guitarra,
cara,
também.
Os caras caíram nesse mind game.
O baixista já tava cansado porque recebeu muita crítica do outro álbum e ninguém gostava dele exatamente na banda, tocando, né, como músico, assim. E aí o baixista falou, tudo bem, eu saio. Aí o Felipe falou, eu também saio. Mas depois ele voltou. E o baixista, exatamente, colocou...
Tô aqui uma hora, agora não tô, agora eu tô de novo.
E o Lake foi pro baixo. Então ficou o Greg Lake no baixo, o Fripp na guitarra e o Michael Giles na bateria, pra compor aí o que seria a primeira formação, o line-up do King Crimson, porque o Greg Lake, ele também cantava, então ele já tinha os vocais também. Então a partir daí a banda começou a se moldar e foi começando aí que surgiu. Da onde veio esse nome, né? Porque você tinha o Ian MacDonald, que era um puta pianista, não sei o que, erudito, jazz, não sei o que. Mas o Peter Seinfeld, que é um maluco do caramba também. Sim. Ele e o Fripp tanto se deram tão bem, que estavam juntos aí até pouco tempo
ele
atrás.
Era pintor, né? Isso diz muito sobre ele.
Ah, cara, maluco, né? Ele ficou maluco, né? Ele falou, cara, eu acho que o nome da banda tem que ser King Crimson, que é uma alusão ao Beelzebub, príncipe dos demônios. Um nome muito bonito.
O Senhor das Moscas.
O Senhor das Moscas, segundo alguns, e ou o homem com objetivo, se for pegar o significado árabe.
Eu acho que é esse o verdadeiro significado.
É, na verdade o significado, é, o original, né, o considerado, é o senhor com metas. Né? Que é, não, foi. Mas...
uma pessoa com objetivos.
Com objetivos. Então, King Crimson foi uma homenagem ao príncipe dos demônios.
Rei Rubro.
O Rei Rubro, com certeza. E logo depois eles já começaram a experimentar, porque o Peter Safran, ele tinha uma sede por experimentações. Ele queria compor sons novos, né? Não fazer novas músicas, ele queria sons diferentes. Então eles começaram a influenciar todo o rock progressivo a partir daí, quando eles começaram a criar músicas orquestradas, uns fundos com vários níveis e várias colocações diferentes, assim, tudo ideia do Peter Simon.
Como cada um vinha de um estilo, basicamente, né? Tipo, cada um tinha uma formação, assim dizer. Eles agregaram tudo numa coisa só,
que é uma loucura.
É a principal ideia do rock progressivo, eu acho.
Com certeza.
Cara, os primeiros trabalhos deles tinham tudo, cara. Era rock progressivo, música eletrônica da época, lógico.
Lógico.
Tuts, tuts, de hoje. Cara, tinha folk. Era
muito bom.
É, cara. Muito maluco.
Até o terceiro CD é uma loucura do caramba, é demais, cara. E aí, com essa nova banda, com o formada, eles fizeram a primeira apresentação. Foi em abril de 1969. Foi muito rápido o sucesso, porque eles tocaram, fez sucesso, a galera gostou, foi muito bom. Em junho do mesmo ano, eles abriram pro Rolling Stones.
Ah, pouquinha coisa.
650 mil pessoas. Então, tava aí, começando o sucesso da banda. Começou aí. O sucesso
vale
estourou.
Lembrar, né, que, acho que o principal disso é que eles tinham caras que já eram famosos. Né? Na época, famosos, assim, entre aspas.
Ele já tinha
o Lake, já era um cara meio famosinho. Um pop que tava ali. Então, isso ajuda. Network da banda.
É, eles trouxeram figurões, né?
É.
Quase figurões pra banda. E isso abriu bem o olho do pessoal. O primeiro álbum foi lançado em outubro e recebeu até críticas boas do
Pete Townsend, do The Who, né? Só pra, agora é pra queimar a língua do Kate Moon, que falou mal da primeira banda do Robert Fripp.
Com certeza.
Mas esse álbum aí, caramba, é muito maluco. Tem clássicos, assim, a própria faixa título do Court of Prince of King.
É excelente.
Tem, cara, eu não sei falar o nome da outra música em inglês, mas digamos que é o Homem Esquizofrênico do Século XXI.
É, exatamente.
Cara, que título gigante, né? Mas tá bom, é uma grande música. Qualquer coletânea de rock progressivo hoje tem essa música.
Eu sei. E esse foi. E o Pete Townsend, ele disse uma coisa interessante. Ele falou que aquela era uma estranha obra-prima.
Né?
E tava certo, porque esse álbum perseguiu a carreira do Fripp até os anos 80. Ele ficou mais de 10 anos tentando sair da sombra do primeiro CD e não conseguia, porque todo mundo comparava com o primeiro.
Quando você lança o primeiro CD assim, é complicado. Tanto que ele é o mais lembrado. A capa dele, cara, é um ícone do rock progressivo.
Excelente, excelente.
É imortalizado em qualquer lugar. Assim, tipo, acho que tem, parece que, se não me engano, tem pichação nos muros de Londres, assim, com essa capa, com aquela capa. Ela representa muita coisa, se for ver.
É, foi criada por um programador de computador, mas ele morreu um pouco antes de chegar.
Se não me engano, ele só pintou esse quadro.
É, ele morreu, ele fez exatamente pra banda e ele morreu depois. Morreu de um ataque cardíaco, não conseguiu nem ver o CD sendo, o disco sendo publicado. Excelente, cara, um ótimo disco. Então, aí fez sucesso, tava todo mundo lá, então agora, depois do sucesso, tem que fazer turnê.
Daí começa a trabalhar.
Aí começa o problema. A vida na estrada deve ser uma droga, né, cara?
Cara, deve ser ótimo por um lado, mas vamos viver com quatro pessoas. Imagina, cara. Naquela época, era busão, né?
É, lógico, né? Joga as guitarras no bagageiro.
Sobe todo mundo no tourbus.
A bateria fica da metade pro busão pra trás. A bateria, teclado, sintetizador, né? Na época,
sintetizador é um busão só dele.
É um busão só dele. Então eles fizeram muito sucesso na Inglaterra, fizeram um turnê na Inglaterra, foi muito bem aceita, a crítica adorou, achou um álbum revolucionário, um ótimo fechamento da década de 70.
E na verdade, é um ótimo início da 70.
Um ótimo fechamento da década de 60, então, que foi em 69.
Foi um bom início, porque tipo, ele foi, abriu a porta pro rock progressivo nos anos 70.
Exatamente, esse disco é considerado o primeiro disco progressivo de verdade. Então, no meio de 69, eles foram para os Estados Unidos, porque lá ele fez muito sucesso. O disco aportou lá uma boa recepção. Então, eles foram tocar, fazer uma série de shows com vários grupos e para divulgar o disco, divulgar a banda. Durante a turnê, na verdade, quem falava com jornalistas, quem aparecia em comerciais, quem dava depoimento, era sempre o Fripp. O Fripp, na verdade, ele nunca foi, no começo, o cara que mandava, porque, na verdade, ele era convidado. Quem mandava mesmo era o Michael Giles. Era ele, o Giles, que ele que tinha criado a banda, entre aspas.
O que caía aí é que o Fripp, ele nunca se considerou o líder da banda.
Exatamente.
Até hoje, aliás, ele nega.
É, verdade. Ele fala que ele não é líder da banda, que é, o King Chris é apenas uma coisa que faz as coisas acontecerem, né?
Isso, é uma coisa assim.
Exatamente. E aí ele...
Eu acho bacana, cara, essa visão dele, porque se for ver, até hoje tem muita banda que tipo, tem o chefão ali, o cara quer mandar em todo mundo, quer impor a visão dele. Eu acho muito da hora essa versão, essa visão humilde que o Robert Fripp tem. E o King Chris é um puta projeto.
É, cara, mas ele é meio louco, né, cara? Mesmo que ele seja, que ele não seja considerado líder, ele é um líder, né, cara? Ele manda e desmanda, né? E não tem como,
já,
né,
já volto a dizer, cara, quem não era louco naquela época?
Quem não era louco naquela época? Sei lá, ele tinha uma visão... É que ele sempre sofreu com a... Tinha divisão de ideias ali, né? Ele sempre tem uma ideia muito mais... profunda, muito mais dark, assim, do que os outros membros da banda, né? Todo mundo se assusta com ele. Deve ser horrível viajar com ele, cara. Porque em toda turnê a banda acaba. Ele faz uma turnê, acaba a banda. Ele faz outra turnê, acaba a banda. Ele deve ser muito ruim.
Ele deve ter um sério problema psicológico. Depressão, talvez. Não sei.
Com certeza. É, o cara acho que é bem zoado.
Eu esqueci de enviar a biografia dele. Deve ter alguma coisa sobre isso.
Deve ter, com certeza.
Tipo, um cara parar uma banda por 7 anos e voltar depois, cara.
Do nada, assim.
É, do nada.
Não, e eu falo que ele tem problema de viagem também por isso, cara. Porque nessa primeira turnê, eles começaram a viajar. O Fripp começou a ganhar espaço no público, começou a aparecer mais que os outros, mas não porque ele queria, era só porque ele era quem falava, deixava na mão dele esse papel.
Ele era o guitarrista.
Ele era o guitarrista, é ele, né?
É
a culpa dele, né, cara?
A culpa dele.
Com certeza.
Ninguém mandou.
Ninguém mandou, ele que mandou tocar, certo? E aí o Giles, o McDonald, estavam ficando desconfortável, né? Pô, esse cara, ele tá, além de dando entrevistas e aparecendo mais, os ensaios, as novas composições que o Fripp tava fazendo era muito mais dark, era muito mais progressivo do que eles queriam. O Giles, o McDonald, ele queria uma coisa mais leve, uma coisa mais romântica, né? Mas seguindo o estilo mesmo da década, um negócio bem mais tranquilo. E o Fripp não, ele queria... coisas muito malucas, assim.
Isso é muita ideia, né, cara? Ele era uma fonte de brainstorm de... muito boa.
Ele sozinho fazia muita gente ficar desconfortável só com as ideias dele, cara. Demais, né?
Mas mesmo assim, eu acho que o grande fator mesmo que chegou a essa primeira troca de formação foi a turnê.
E a turnê.
Gasta mesmo, não tem como.
Eles não estavam preparados pra uma viagem tão longa assim, né, cara? Mudar de continente, ficar
muito
tempo, né? É, e no meio dessa turnê americana, o Giles McDonald falaram, meu, parei. Eles pararam no meio da turnê.
Ah, já deu pra mim.
Não vamos subir no palco.
Obrigado pelos peixes. Tchau, né?
E sempre foi assim, cara. Na história do King Chris, a galera sempre deixou a banda ali, no momento crucial. Quando precisam deles, os caras fogem. Sempre assim.
É que realmente fodeu assim, com a banda mesmo depois foi o Greg Lake querer sair.
Exatamente.
Isso em cima das gravações.
Exatamente. Isso a gente já fala daqui a pouco. Imagina, com essa saída o Fripp ficou desesperado. Ele, aí a lição de humildade que você falou, ele se ofereceu pra sair da banda. Falou pro Gael e pro McDonald que ele saía contanto que os outros dois voltassem. E eles não quiseram voltar. Porque eles alegaram que a banda era muito mais do Fripp do que deles.
É que a... emburrado, né?
Emburrado, é. Ficou... virou as costas e saíram. E aí eles ficaram lá pros Estados Unidos mesmo trabalhando e depois terminou a turnê, né? O Fripp voltou sozinho. Voltou ele e o Seinfeld pra
Inglaterra. Ele muito sintetizador, né?
É, voltou, tinha mais espaço no ônibus, pelo menos, né? E logo que voltou pra Inglaterra, o Fripp olhou a banda destruída. Os dois, o quem ele julgava que eram os homens da banda, tinham saído. Então eles tinham que, ele tinha que reerguer a banda. Só que no começo dos anos 70, enquanto ele tava gravando o segundo álbum.
Já tava, acho que, se não me engano, já tava inteiro composto o
inteiro,
álbum.
Faltava só jogar as
só
vozes.
Só gravar.
É. E daí o Lake saiu.
Deu uns 5 minutos no Lake ali.
Falou, meu, cansei.
Vai embora.
Vou embora.
É. Mas eu acho que tem. Eu acho que o Emerson Lake Palmer tava se formando nessa época. Eu acho que tem uma desculpa.
É.
Aí.
É, exatamente. É porque o Palmer chegou e convidou o Lake pra tocar. O Lake falou, então eu aceito, então eu vou sair.
E tinha o Jimi Hendrix.
E tinha o Jimi Hendrix que ia tocar ter, também, exatamente.
Então, isso foi,
foi o que ajudou.
Catalisador,
né? Foi o catalisador. Tá certo. E aí o Fripp ficou, cara, como é que eu vou gravar? Não tenho banda, né? E aí começa as coisas
mais bizarras.
Mas ele veio com Mind Games novo, conseguiu fazer o Greg Lake cantar no álbum.
Não, voltou todo mundo. Voltou o McDonald's, voltou o Giles, o Giles assumiu a bateria, o McDonald's voltou pros teclados, o Lake cantou, óbvio, com pagamento, eram músicas contratadas, né, cara? E só ficaram nas sessões de estúdio. Terminou a gravação do álbum e eles saíram. Só que no meio da gravação, o Lake desistiu de novo. Ele saiu, ele gravou todas as músicas, mas faltou uma. O Fripp chamou um amigo dele, ele chegou na banda pra tocar. E nessa época o Fripp tava gravando o disco e chamando gente pra cantar.
Só que a intenção, acho que inicial, não era nem que esse cara excursionasse com eles depois. Era só pra gravar essa última faixa que o Lake falou, né, já deu pra mim, já gravei mais do que eu tinha que pagar.
Vai embora.
Mas ele ainda precisava de um músico que fosse pra turnê com eles. Esse era o grande problema. Porque
ele não tinha banda, né, cara?
Ele não tinha banda. Tava ele pagando os caras pra tocarem pra ele.
Exatamente.
E ele não era o líder da banda, cara. Isso que deve doer muito no bolso.
Com certeza, ele só queria manter a banda, né, cara? Só queria manter a banda. Aí ele chamou alguns outros músicos, né? Porque o segundo CD tem bastante sax, bastante flauta, bastante,
tem,
né?
Tem bastante instrumento.
Mais jazz também, tem, né?
Ainda era bem puxado pro jazz, né? Não existia o rock progressivo, assim.
Isso.
O cara tava tocando o som dele. E evidentemente tinha o jazz no meio, que acho que era o grande foco, assim, justamente. Só que ele tocava de um outro jeito, do jeito dele, que acabou virando toda a história da banda.
Exatamente. E pra compor esse time, ele chamou um outro pianista pra substituir, né? Porque como é que vai substituir um multi-instrumentista? O McDonald tocava muitos instrumentos, então ele chamou várias outras pessoas pra substituir esse cara. Ele chamou o Kate Tippett, que virou o tecladista da banda. Só que ele não excursor, ele não entrou como membro da banda. Ele tocava ao vivo. Exatamente, ele tocava ao vivo, ele gravava, mas ele fazia parte da banda em si mesmo.
Foi nesse álbum que ele quase chamou o então desconhecido Elton John.
Elton John.
Cara,
Elton John quase.
Imaginando aquela figura cheia de plumas no palco. Se bem que o Peter Gabriel se fantasiado de flor, né?
mas
beleza. Cara, imagina o que seria se Elton John tivesse entrado na banda.
E se você pega o In the Wake of Poseidon, que é o álbum que a gente tá falando, tenta encaixar a voz do Elton John nas músicas. Não dá, cara.
Cara,
não dá.
Meu, é o Elton John, cara.
Não, tu é o Elton John, mas cara, sabe?
Não.
Eu vejo o Daniel na minha cabeça, assim, sabe? Quando eu vou... Não dá, cara.
Ainda bem que ele não sei.
Aceitou. Ele acabou convencendo o Gordon Haskell mesmo a ficar como vocalista e aderir à banda mesmo.
Ficou como vocalista depois?
Ficou como vocalista depois. O álbum não teve uma recepção muito boa. Na verdade, ele sofreu várias críticas, porque os críticos acusaram como uma melodia muito parecida com o primeiro, de novo, começando aí a comparação do primeiro álbum. E acusaram até de imitação. Falaram que o Fripp queria fazer o segundo álbum igualzinho o primeiro, pra tentar ganhar o mesmo sucesso.
E ninguém sacou que ele é a segunda parte do primeiro. Tipo, meu, é óbvio, você vê pelo nome. O primeiro é In the Court of Crimson King. O segundo é In the Wake of Poseidon. Cara, tem uma ligação óbvia dos dois. Sério? Não, sério mesmo. O cara não percebeu isso, meu. Que crítico, né? Mas era bem isso. As músicas eram parecidas porque elas estavam ligadas. Por mais que tenham sido compostas e gravadas depois, era isso. Esse era o som, a própria intenção do trabalho. Era ser a segunda parte do primeiro álbum.
Até justifica a volta dos músicos pra continuar.
Lógico. Se abusar, já era música que estava composta há muito tempo, que eles comporam durante a turnê, só que ficou lá.
Só não tinha percebido. Não posso ser crítico, não. E aí acabou o King Crimson.
A primeira vez.
Lançou o disco, eles não saíram em turnê, o disco não teve uma boa recepção, né? Como falei, então,
imagina,
né?
Você paga um monte de músico pra gravar o CD, ele não é bem aceito. Cara, deve ser uma tochada, né?
É, mas aí é que os críticos que não entenderam.
Exato, só que quem manda, né? São os críticos.
Então, em 1970, começou o Lizard, o processo do Lizard, que na verdade já estava sendo composto durante o lançamento do In the Wake of Poseidon, já estava ali sendo desenvolvido. E foi totalmente escrito pelo Fripp, pelo Seinfeld, que é um álbum excelente, e o Seinfeld com as suas letras, e foi ali que ele teve um espaço, como não tinha mais a banda, e a banda agora era mais músicos contratados mesmo, eles não tinham espaço criativo na banda, quem mandava era o Fripp e o Seinfeld.
Na verdade, ele não queria, ele não podia, acho, né, pagar por composição,
pagar só
pelo trabalho artístico mesmo.
E aí o Seinfeld começou a querer também mostrar suas asinhas e querer colocar o seu gênio criativo ali em
produção. Foi aí que ele começou a fazer experimentos com sintetizadores. Distorcer som, né? Mixar, eles faziam uma sobreposição. Cara, o Lizard Dillon é muito doente aquele álbum. As tem mixagem que o cara... Que a voz se auto-sobrepõe e eles continuam cantando a mesma música. E, cara, é muita loucura. Tudo isso é ideia do Simon. Se o Fripp, ele tinha uma composição mais dark, ele tinha uma intenção, assim, de levar a música do King Crimson pra um lado mais profundo do progressivo, o Seinfeld queria, meu, LSD pra todo mundo.
Cara, é maluco total, cara, o Seinfeld.
Louco, louco. Ele conseguiu misturar um jazz com sintetizadores e mais efeitos sonoros. Agora você imagina um jazz trabalhado do jeito King Crimson de ser, né? Com umas mixagens de sintetizadores e do nada tem aqueles sons que parecem som de vinheta de TV, sabe? É uma
vinhetas
loucura.
Do broadcast.
É o vinhetas do broadcast. Tão boas quanto. Meu, louco, muito excêntrico. O álbum totalmente experimental.
É, já é classificado como rock experimental. Já não entra nem como progressivo. Depois acabou até dando origem ao avant-garde, que é um movimento, isso é um movimento mesmo. É um movimento de música experimental. Os caras misturavam tudo e não faz o mínimo sentido. Inclusive Frank Zappa é um grande ícone.
Mas é isso, Zappa vai ser tema nosso também.
Porra.
Depois que a gente terminar de ouvir os milhares de discos.
83 álbuns dele.
Mas aí, cara, juntou Fripp e Seinfeld pra tocar todos esses experimentos. Os membros atuais não estavam gostando.
Com toda a razão, diga-se de passar.
Com toda a razão. Mas na verdade, o baterista que entrou para substituir o Giles, ele não estava feliz com a estrutura da banda, com as gravações, com as músicas em si. Ele não estava curtindo fazer o trabalho. Só que ele só saiu depois que o Gordon Haskell brigou com o pessoal da banda. Ele não queria que a voz dele sofresse distorção. Ele não admitia que o sintetizador do Seinfeld interferisse na voz dele. Não queria cantar com aparelhagem, com distorção, com eco, com essas coisas aqui. Saiu da banda. Cansei.
Normal.
Normal.
Tá tendo King Crimson, quem não sai da banda? Só o Robert Fripp não sai.
Exatamente. Ele saiu, o baterista virou e falou, Mac Kolak, um bom baterista.
Eu não gostei do nome.
Participou de várias bandas legais. Ele virou e falou, ele saiu, saí também. E pronto, simples.
Saudável, né?
De novo, acabou King Crimson.
Coitado. Mas eles lançaram o Lizard.
Eles lançaram o Lizard. Ótimo álbum. Ótimo álbum. É, recebeu, foi, teve algum sucesso ainda. É, não foi aceito na massa e tal, mas ele teve um bom sucesso, um bom retorno de
quem usava o LCD gostou pra caramba.
Demais. Quem não usava, perdeu metade do álbum.
Gastou uma grana violenta.
Exatamente. Então, 71, começou no 71 e começou sem banda de novo. E, na verdade, ele só foi lançar no finalzinho, o disco Islands.
Isso é da capa maluca lá, eu acho.
É.
Cara, a ideia esquisita. Do Seinfeld também.
Seinfeld, ele era o cara por trás da arte.
Eu acho muito da hora esse período que a banda lançava, sei lá, 2 álbuns por ano. Sabe? Nada a ver com hoje, que é um álbum a cada 4 anos. E, meu, eles não tinham nem tecnologia pra isso, né? Isso que eu mais admirava.
Eles fizeram uma máquina de compor.
Se eu não me engano, a capa é foto de uma, sei lá, uma nebulosa, uma constelação, uma coisa assim.
Faz algum sentido?
Eu acho que faz, não lembro, mas tem a ver.
É bacana.
Tem a ver com alguma letra que ele escreveu. Eu não sei como o cara consegue escrever uma letra sobre uma nebulosa, mas tudo bem.
Mas é que eles assistiam muitas bandas, né, cara? Eles tinham muitas influências.
Ah, sim.
Nossa, era muita coisa boa, assim, que surgia de influência dos caras. Pegavam jazz, pegavam rock, pegavam folk, e uma hora ou outra saiu uma nebulosa numa constelação.
Foi aí que começou o New Wave, não foi?
Ele usou algumas influências New Wave pra fazer o som. Mas já existia.
Foi aí mesmo.
É naquela época ali, né, que a gente falou.
70. Não é alguma
programa
coisa
passado, assim. No fim de 69, com 70, estavam ali. Então, eles começaram a procurar de novo membros, né, pra banda. E acabaram trazendo o Ian Wallace, que é um baterista que ficou com eles durante um tempinho, que é o colega do John Anderson, do Yes.
Do Yes.
É. John Anderson que fez uma participação em um dos discos.
Cantando. Ah, eles não tinham vocalista na época.
É, exatamente. E no vocal ele chamou o Boss Burrow. E ele entrou pra ser vocalista, né? Ele já tem background como vocalista, já era um vocalista conhecido e tal. Uhum. Só que o Seinfeld e o Fripp começaram a procurar baixistas. E fez audições, não encontrou nenhum baixista.
É o problema social musical de hoje em dia também.
Não tem vagas.
Não,
não tem gente qualificada.
Não, não temos pessoas qualificadas.
É problema de emprego, isso aí é igualzinho negócio de emprego, né?
É, cara? Lógico.
Tem muito emprego, mas não tem gente qualificada.
Exatamente.
E o Fripp cansou de procurar baixista. Não tinha nenhum que agradasse ele. Ele ensinou o Boss a tocar baixo.
Ah, é verdade, cara. Eu lembrei dessa história.
Ele não sabia tocar instrumento, cara. Ele não sabia.
Cara, o Robert Fripp é demais esse cara, né?
Chegou o vocalista. Vem aqui, amigo. Você não vai fazer nada. Mano, lá?
Tem quatro cordas aqui, ó. Me acompanha. Sorver é basicamente isso, mas beleza.
Exatamente, cara. E o Boss aprendeu a tocar baixo e depois ele virou baixista de uma banda.
É, Bernardo, ele tocou no...
Ele tocou no Bad Company.
Bad Company.
Ele foi baixista, né? do Bad Company. E olha o professor do cara, é muita loucura, cara.
Cara,
é
demais isso. Só naquela época.
Só naquela época. E aí, com essa nova formação, eles saíram em turnê pela primeira vez desde 1969. Nós estamos em 1971, 72, na verdade, que começa a turnê. Então, 72, né? Já fazia muito tempo que o pessoal não vinha ele se apresentando ao vivo. Só que no meio do caminho, de novo, turnê não era o forte do King Crimson.
Não dá, cara, eles têm que parar com isso.
Tem que parar, eles não podiam. O Fripp, ele insistiu muitos anos em turnê, cara, não adianta.
Acho que até hoje eles não excursionam mais. É,
cada vez que excursiona, acaba a banda. No meio do caminho, cara, o Fripp, ele era o cabeça da banda, ele era o cara culto, politicamente, socialmente, ele era o cara que conhecia mais das coisas. E ele começou a ficar descontente com a vida na estrada, aí já tinha a droga aí, óbvio, né? Ele usava a droga pra caramba, pra variar.
É, compreensível. Cara, ele tinha um projeto de vida dele aí, que era o King Crimson, por mais que ele não fosse o líder, tipo, era o trabalho dele, e não tava dando certo.
Com certeza, ele tava muito, muito pra baixo, né, cara, muito triste e tal, e aí...
Tava em Crimson.
Aí ele começou ficando social com os colegas de banda, se excluía, não se isolava de todo mundo, ficava ali na dele durante a turnê, subia no palco, cantava, ia pra outro canto, ele não... se misturou com a banda durante o tempo de turnê. E isso gerou uma tensão, né? Pô, o cara tá pausando, né? Tava meio complicado o período na turnê, mas tudo bem.
Sid Barrett diz muito sobre isso, né?
Sid Barrett. Então, era um exemplo, né? O pessoal ficou com medo de acontecer alguma coisa do gênero, mas deu tudo certo. No fim, depois de muita tensão, muito estresse, a turnê acabou, eles voltaram pra casa tranquilos, inteiros ainda.
Mas é aí que começou a tensão pra... segundo, um término da banda.
Exatamente. Começou ali também.
Você vê, eles excursionaram, eles viram que... fizeram a turnê, mas não tava agradando.
É.
Não tava agradando a eles, né, no caso.
Exatamente.
Era sucesso a banda, lógico, tava lançando trabalho, tava fazendo show, só que não tava agradando eles. Isso acho que foi um fator determinante pra primeira vez que eles acabaram mesmo. Ficou parado um bom tempo.
Com certeza. E nesse álbum, você consegue perceber até uma diferença de ideias entre o Seinfeld e o Fripp. Eles estavam... cada faixa que era bolada por eles tinha um tom diferente, não era a mesma coisa. Tinha alguma coisa que não estava agradando mais ali. E, por isso mesmo, voltaram para a Inglaterra e o Fripp demitiu o Seinfeld. Alegou que tinha diferenças de ideologias, que ele não acreditava mais no trabalho do colega.
É, eu acho que o grande problema era que o Seinfeld estava fundado em droga. Né?
Dando ao trabalho tudo o que ele podia dar.
É. Isso é um grande problema numa banda que um cara só é o pilar. Dois, no caso. Esses dois são o pilar.
E aí ele não repôs. Falou, não vou substituir nenhum Seinfeld. Não vou colocar ninguém no lugar dele. Eu vou fazer essa parte.
E ele tinha capacidade, né? Ele podia fazer de uma forma confortável.
Com certeza, com certeza. E aí ele não tinha mais o Seinfeld e também não tinha mais os outros artistas, que todos saíram depois da turnê, novamente. Uhum. Depois da turnê foi todo mundo embora, então não tinha mais ninguém. Ele falou que não ia pôr nenhum letrista, ele ia assumir agora e ia arrumar uma nova banda. Só que nesse período tinha gravações do Islands, do show, da turnê. E tinha muita gravação. Ele decidiu juntar tudo isso e lançar como um álbum, enquanto ele se reorganizava.
As bandas tinham um hábito, né, de fazer isso naquela época. Elas gravavam vários shows, Led Zeppelin. Ser dos caras é extenso, por exemplo.
E ele lançou esse álbum chamado Earthbound, que não teve nenhuma aceitação na crítica. Todo mundo criticou.
Na verdade, eu nunca ouvi falar.
Não. É uma compilação só de...
compilação de música ao vivo?
E é música ao vivo. É um álbum com músicas ao vivo, assim. Mas a crítica falou que o som é muito ruim, sabe? Não tava com captações legais e tal. A qualidade do CD, muito porca, assim.
Tinha uma coisa que eles faziam, se eu não me engano, que eles pegavam uma música nova e eles não gravavam em estúdio. Eles apresentavam a música, gravavam ela ao vivo e botavam no CD. Cortavam
Isso aconteceu no Starless and Bible Black, que é o CD de 74, já, o disco 74. Mas esse era pra ser ao vivo, totalmente ao vivo. Tanto que tem música que você consegue...
São duas só que foram gravadas de estúdio.
Então, porque o resto é tudo ao vivo. E eles cortaram a parte dos aplausos pra fingir que era de estúdio. Muita loucura, né, cara? Qual é o sentido?
Não sei. E hoje em dia tem gente que coloca aplauso na música ao vivo, né, cara?
Inversão de valores. Bom, pra isso, pra continuar os trabalhos, então o Fripp, ele foi atrás de novos.
De novo.
Novos componentes de novo. Pra montar mais um álbum, pra fazer mais uma turnê e tudo mais.
Fazer o quê? Ele devia estar. Lá vou eu de novo.
Lá vou eu de novo. Não aguento mais essa coisa. Então ele chamou pro baixo e pros vocais o John Wheaton, que tava tocando uma outra banda e que era pra ter entrado antes. Só que ele não aceitou. Eles se mantiveram em contato e ele acabou vindo para essa nova formação que o Philip estava procurando. Com ele, ele trouxe um novo letrista, que é o Richard Palmer Jennings, que veio para substituir o Seinfeld, que a partir do Lark Stongs em Aspic para frente, né, mais alguns álbuns ali para frente, ele até o Red, ele foi o Palmer Jennings que fez as letras. São boas letras, bons títulos, é bacana.
O Lark eu acho que é conceitual, né? Não sei.
É, mas quem fez as letras, né?
Não sei, eu acho que é
curto. E aí, veio um baterista novo, veio todo mundo novo.
Uma nova banda.
Uma nova banda de novo.
Né? Mantinha o nome, né?
É, mantiveram o nome porque era o Fripp e o Ponte. E lançou, no fim de 72, o Lark Stongs in Aspic, que é, se não é um álbum conceitual, pelo menos deveria ser. Porque a faixa título se divide em 5.
Isso quantos anos depois, né?
É uma loucura, é uma história...
Se não me engano, acho que é no álbum de 2000.
Exatamente, é uma história que durou 27 anos, cara. E não aparece só nesses álbuns, eles aparecem em pedaços em outras faixas de outros álbuns. Então... E dentro da própria música existe trechos codificados, é muita loucura, trecho codificado de outras músicas, né, cara? Ele misturou tudo, ele fez, sabe, uma puta misturança. Ele citou outros artistas e fez arranjos parecidos porque tem a ver com outras músicas, justamente pra isso, pra dar esse tom, essa ligação com a história.
O Dream Theater tendeu de copiar, né, cara?
Tá aí mais uma influência, né, cara?
Pô.
Demais, né, cara? Tanta influência de... Tá aí, né?
Eu acho até que já fizeram uma análise de um álbum do King Crimson, não lembro, não tenho certeza se é deles mesmo. Que tem o mesmo esquemão parecido com o do Octavado, que é aquele esquema das notas. Eu acho que tem isso.
Cada música começa com uma nota.
Ah, é, a última que termina começa a próxima, coisa assim. Eu acho que tem.
Depois a gente posta.
Não, eu não tenho certeza. Se for,
você posta. Então é isso aí, cara. Lark Stongs in Aspic foi um álbum que perdurou aí até. Tempo, há pouco tempo atrás.
É um álbum bem dark, eu acho.
Cara, então, aí começou, porque como era o Fripp que escreveu, era a primeira vez que ele tava se mostrando, né, como...
Liricamente.
Cara, e ele destruiu, cara, ele destruiu. É muito pesado, muito bom. É. Várias influências, a influência que ele carrega ficou mais pesada ainda, ele juntou mais coisa, cada álbum ele juntava mais influências, né, cara?
Foi aí que ele começou com uma viagem meio de heavy metal.
Começou aí.
Não tinha na época heavy metal. Coisa mais pesada que a gente podia ter, acho que em 72, 73, eu acho que era o Motorhead. Mas o Motorhead é mais punk e tal. Só que o Fripp, ele tava fazendo um arranjo que era muito heavy metal. Eu acho que por isso que é o King Crimson, é uma grande influência hoje das bandas. Que tinha todo esse peso.
Eles meio que criaram também, né?
Porra, com certeza.
Por isso é um marco na história. Que isso.
E é muito subestimado. Pouca gente.
É uma pena, né, cara? Porque é uma banda que deveria ser erguida, né, cara? Mas é que não tem uma formação. A formação perfeita durou um álbum só, né?
É por isso que é imortalizado o primeiro álbum.
Com certeza.
A história depois dele, ninguém considera.
Por mais esforçado que eles sejam...
Ah, sim. Não. O cara mais esforçado que esse, pelo amor de Deus.
É. Mas as coisas perseguem, né, cara? Não era pra dar certo pro Fripp, né, cara? Ele contratou um percussionista que foi o cara que reviveu a imagem do King Crimson. Porque até esse momento a gente tá falando de uma banda que lançava discos, mas que não era admirada corretamente.
É, exatamente.
E muita gente, assim, King Crimson.
Né? Ali. Ele tinha muito ouvinte passivo, né?
É,
que ouvia a banda, mas não era fã, assim.
Exatamente. E aí ele chamou um percussionista, o James Moore, não sei.
Moore. Não sei.
É. Ele foi o percussionista que elevou o King Crimson de novo, porque ele tinha uma presença de palco, os shows que eram aquela coisa que a gente conhece, né, parar e tal, ele, o Jamie Moore, ele tinha uma pegada mais forte, uma apresentação, uma presença de palco mais legal, entendi, que trouxe muita gente pra assistir eles. Eles queriam ver o show, eles queriam, sabe, ver as luzes, né, porque eles não tinham mais aquelas luzes, né, dirigidas pelo Seinfeld, que era o cara que cuidava das luzes também. Então o James Molly trouxe isso de novo pra banda, né? Voltou a aparecer King Crimson.
Pra você ver, né? Uma coisa que tipo, faz tão parte assim, da composição do álbum, da qualidade musical. Era um detalhe que às vezes as pessoas nem consideram muito, mas foi crucial pra banda.
Com certeza. Só que ele fez isso por um disco. Ele foi contratado e depois da turnê.
Tchau.
Tchau. Mas não é tchau. Ele fugiu.
Como assim fugiu?
Ele fugiu, ele desapareceu. Um dia bateram no quarto dele e cadê ele?
Ah, sumiu.
O cara, puf.
E até hoje não acharam?
Não, agora, na época, eles tiveram que dar um comunicado, né? Pô, o cara sumiu, né, cara?
O cara sumiu. Tá normal.
Eles falaram que ele saiu por N motivos. E recentemente, o Fripp contou que o cara teve uma crise existencial, uma crise espiritual. Precisou se retirar pra um tempo, meditações... Ah. Não usou e porque isso vai acontecer com o Fripp daqui a pouco.
Ah, não. Daqui a pouco. Não, mas eu nem falo nada. Só nessa época mesmo, pra variar.
Só nessa época. E isso foi no começo de 73. Perdeu um membro da banda.
Importantíssimo.
De novo. E o Fripp não tava querendo mais buscar ninguém. Então ficou sem ele, ficou um quarteto. Como quarteto, eles lançaram em 1974
Starless and Bacoba.
Que é um puta álbum. Eu, puta, adorei, cara. É muito bom esse álbum, bom, cara.
Ele já tinha agregado até um pouco mais heavy metal.
Já tava muito mais pesado.
Isso, cara, em 74 é um grande avanço.
Caramba, com certeza.
As bandas, a tendência do progressivo naquela época, eles estavam ficando cada vez mais soft, mais new age. E eles estavam fazendo o caminho inverso, tava ficando cada vez mais soturno, mais pesado, deixando até um pouco a complexidade de lado em razão do sentimento. Isso que é o mais admirável.
A letra tinha muita importância.
Sim. Cara, olha o título do álbum. É Robert Fripp Total.
Cara, é loucura. Foi um ótimo álbum. Ele era pra ser ao vivo, né? Mas ele foi lançado como álbum de estúdio, vendido como álbum de estúdio.
Duas músicas foram gravadas em estúdio, acho que são as duas primeiras. O resto sofreu aquela edição que a gente falou.
A música, né? Starless. Ela é. Viajei, cadê?
Não tem tempo.
Que eu tô confundindo com.
É que no mesmo ano eles lançaram
o Red.
O Red com uma música chamada só Starless.
Que é...
Só que na verdade é o a letra fala do mesmo tema que eles abordaram no álbum anterior. Ele
loucura,
não podia,
né,
usar como Starless Bible Black porque já tinha uma música com esse nome. Cara, eu não, sinceramente, eu não vejo nenhum sentido no que ele fez.
Eu tenho certeza que eles erraram. Eles erraram, cara. Eles copiaram um CD errado, sabe? Pra marca, disco errado pra marca.
Eu não sei, eu não entendo. Isso, sinceramente, acho que eu não cheguei a esse ponto.
E Red, cara, ele foi de verdade, agora sim, o álbum que trouxe Crimson. Foi o álbum que o pessoal parou de comparar com o primeiro, porque até agora, 74, estavam comparando com o álbum de 69.
É que nessa época ele deu uma abordagem diferente pro King Crimson. Ele deixou de ser tanto jazz e rock progressivo, ele trouxe o hard rock. Isso foi fundamental. Era 74 ali, naquela época, tinha acabado de surgir o Kiss. A Kiss, por exemplo, tinha lançado em 73 o primeiro álbum. Foi um estrondo, junto com... Daí ele trouxe o hard rock pra influência da música dele. Isso trouxe o público mesmo.
Mas tudo isso...
É irônico, até dizer, que foi em 74 que a banda acabou.
Exatamente. Mas não foi o Fripp que fez isso. Porque, de novo, o Fripp que tava cansado no gosto da música, ele não conseguia fazer um álbum que alavancasse... Os membros toda vez saíam, sempre dava briga.
Tava triste,
cara. Tava triste, ele começou a ler livros místicos, um místico russo. E ele acabou se envolvendo com a leitura. Ele teve uma crise espiritual também.
Ah, muito bom, Sir Fripp.
É, ele ficou mal um pouco antes de entrar em estúdio. Não. Então ele chegou no estúdio mal e deixou a direção justamente pro Buford, que era o baterista. E pro Wheaton, que era o baixista e o vocal da banda. John
Eles Wheaton. Eram três caras só nessa época.
Exatamente. Ele...
Tanto que a capa do CD é a foto dos três. Horrível a capa do CD. Sério, cara, se compara com as anteriores.
Não tem nem. Não faz sentido,
conceito,
né?
Conceito, O Red tem, assim, tem a foto dos três em preto e branco.
É.
Escrito Red em vermelho. Super. Cara, é muito Michael Jackson.
É, olha a foto que o Peter Safford fez, hein, cara.
Ah, nossa.
Ele não ia deixar isso nunca, né, cara. Então, o David Cross, o Bill Bruford, que era o baterista, o John Wheaton, baixista e vocal, puxaram pra si a
edição.
Eles eram
da banda, né? Eles tinham que dar um jeito ali. Tinha
um jeito.
O cara tava depressivo, né?
Problema dele.
Tem que entregar o álbum.
Com certeza. E o Richard Palmer James, que fez as letras, cara, que, meu, é excelente. As letras desse
muito
álbum.
Muito bom.
É, o Starless, ele é a música principal do Red.
É o carro-chefe.
É o carro-chefe.
Inclusive, vamos botar ela pra tomar.
Com certeza. Mas pra mim, o Fallen Angel, cara, de longe, é a melhor música. Eu achei muito foda. É, achei demais. E é irônico isso, sabe? O álbum que tem menos participação do frontman é o álbum que faz sucesso. É muita
cara,
sacanagem.
Isso, né? Deve ser uma tochada no cara. Chega a dar dó do cara. Ele putz, ficou 5 anos lutando pra manter a banda ativa. No final, no que ele não participa muito e que mudou a direção, é que faz sucesso.
É que faz sucesso. E fez muito sucesso. Fez tanto sucesso que o Ian McBond, que tava lá fazendo músicas pra outras bandas, ele queria voltar, porque ele voltou a fazer arranjos, ele tocou as faixas que formam o Red, ele gravou algumas faixas ali. E muita gente das antigas voltaram pra tocar, pra conhecer, e gostaram tanto do novo trabalho que eles queriam continuar, prosseguir em turnê, queriam, exatamente, formar um King Crimson novo com os membros velhos.
Porém,
o Fripp, naquela sua crise espiritual, que eu acho uma puta jogada política, mas tudo bem,
não
o cara...
sei, cara. Ele demonstrava já sinais de depressão muito tempo. Eu acho que ele tinha algum problema mental. Mental, certo? É meio
psicológico.
Pejorativo. Eu acho que ele tinha um desequilíbrio psicológico. Então, é explicável até, na verdade. Mas eu não sei.
É, ele acabou não saindo em turnê com o Red. Todo mundo queria que o Kingston saísse em turnê com o Red, porque era o CD que valeria a pena pagar pra assistir o show. Tanto que ele não saiu, ele conseguiu desencorajar os membros a não saírem em turnê. E logo depois ele anunciou que a banda estava acabada pra sempre, forever and ever.
Permaneceu a banda.
E aí dá-se um período, um hiato.
7 anos.
Quando ele volta.
É, cara, 7 anos, cara, é muito tempo. Mas assim, se for ver, a banda acabou em 74. Muitos trabalhos bons de rock progressivo foram lançados de 74 pra frente.
Verdade.
Nossa, cara, é
eles triste, pararam no cara. Ápice, né, cara?
Eles pararam no ápice. Dark Side of the Moon de que ano?
73.
Aí, cara. O The Wall.
78. 78, é quase 80. Como
cara, aí. Olha só.
Meio.
7 anos depois, né? É. Eles ainda tentaram pegar alguma coisa.
E pra fechar, a gente vai colocar...
Duas músicas
dessa primeira fase do King Crimson. Essa fase de 5 anos, pra ilustrar todo esse período, que vai ser Starless, do Red, que é aquela que fecha mesmo, com certeza. E a gente não pode não colocar The Curse of the Crimson King.
Porra, ela é gigante, mas...
Vale a pena, que é uma puta música.
Dá pra ver bem o desenvolvimento da banda, né?
Exatamente. Então, logo depois que as músicas acabaram, a gente começa com a fase...
Fase beat.
A fase beat deles. King Crimson pra vocês, galera. Thank you.
friend, charity, cruel, twisted smile, and the smile signals emptiness for me. Star is
shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson.
Thank you. the wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. Smiles as the puppets dance in the court of the crimson.